Avançando com o nosso livro de Lucas, na verdade, partindo hoje para a conclusão do segundo capítulo, essa porção das Escrituras que nós vamos abordar hoje é a única porção das Escrituras que falam e tratam acerca da infância de Jesus. Como foi? É dito que a única ocasião em que nós esperamos que nossos filhos sejam normais é quando eles nascem. Vocês que são pais devem se lembrar, a expectativa ao fazer cada exame para saber que se estava tudo em ordem, ou mesmo quando nasce, você poder olhar e ver que seu filho está completo, está com saúde. Depois desse momento, normalmente nós esperamos que nossos filhos sejam um espetáculo. A normalidade não nos satisfaz. Nós queremos ouvir e queremos ver, queremos contar dos grandes feitos daquela criança para o momento que ela está vivendo. Isso faz parte da vida de pais, e quando nessa equação entra uma voz, então aí nem se fala. Aí perde qualquer elemento de racionalidade e as expressões são as mais exacerbadas de apreciação, de aprovação, de alegria pelo que o neto foi capaz de fazer. Efetivamente, na história nós temos uma série de relatos de pessoas que, ainda quando crianças, elas foram sensacionais. Na Inglaterra existem centros de educação em que se espera que um garoto de 15, 16 anos já esteja lendo os clássicos gregos em grego. Mas de vez em quando eu tropeço na informação de alguém, de uma criança que com 3 anos, criança com 3 anos, já sabendo ler grego. E não eram gregas. Eu sei o quanto eu estudei para saber grego e ainda me acho medíocre. E quando eu ouço de uma criança dessa condição, dá uma inveja. Ou quando você pensa num Mozart da vida, que com 3 anos ele já tocava piano, com 6 anos ele já compunha, com 8 anos ele compôs a sua primeira sinfonia. Que isso? Um físico alemão chamado Gauss, somente com 8 anos, uma professora sua, como uma espécie de castigo, mandou que ele contasse e somasse todos os números de 1 a 100. E ele rapidamente voltou para ela e disse: 5.050. E ela perguntou para ele: como é que você fez essa conta? E ele disse o seguinte: bom, eu tinha que somar todos os números de 1 a 100, eu coloquei 2 grupos de 100. E eu somava o número 1 com o número 100, dava 101, número 2 com 99, 101, número 3 com 98, 101. Então eu descobri que dessa maneira eu tinha 100 pares de 101. 101 vezes 100 dá 10.100, dividir por 2, 5.050. Talvez alguns de vocês aqui estejam dizendo assim: ah, acho que eu consigo fazer mais rápido que ele. Lógico, em cima do modelo dele, e com os 40 anos que você tem no lombo, é fácil fazer. Eu também consigo. Quando a gente olha para certas crianças, elas tiveram uma vida, uma conduta que era marcante pelas suas capacidades. E sobre Jesus, o que que diz? O que que é dito sobre ele? Em Aventuras da História tem o seguinte dito: quando criança, Jesus matou um colega com o poder de sua voz. Andou sobre um raio de sol e salvou a vida de seu irmão moribundo. Isso não tem nada a ver com o relato das Escrituras, mas as pessoas têm a expectativa de que Jesus também fosse espetacular. No Evangelho de Tomé, um evangelho apócrifo, não é um dos livros entendidos como inspirados, diz que Jesus fez pássaros de barro e fez com que a seguir eles saíssem voando. Ele ordenou que um menino que o teria incomodado ficasse seco como uma árvore, e isso aconteceu. E pela palavra ele levou à morte um garoto que esbarrou nele. Algumas coisas em termos morais bastante questionáveis, se não reprováveis, mas há uma expectativa de que de alguma maneira a gente perceba, reconheça, saiba, conte coisas espetaculares sobre o menino Jesus. A isso somam histórias que criaram lendas de que ele passou um tempo da sua infância na Índia, outros vão dizer que ele passou no Egito. Mas as únicas notícias que nós temos sobre a infância de Jesus estão registradas em Lucas capítulo 2, versículos 40 a 52. No versículo 40 nós vemos algo que acontece um pouco depois dos 40 dias, e no trecho seguinte nós encontramos alguma coisa que acontecia regularmente na vida dele, e outra que aconteceu especificamente quando ele tinha 12 anos. Ao olhar para essas histórias, nós vamos ver que na vida de Jesus, na história de Jesus, como criança e como pré-adolescente e adolescente, nós vamos encontrar alguém que, em primeiro lugar, tinha uma vida absolutamente normal dentro dos padrões da sociedade judaica do Oriente Médio Antigo, de uma família judaica. E em segundo lugar, nós também vamos encontrar alguma coisa de espetacular na vida dele. Então, nessa noite, eu queria olhar com vocês para essa porção das Escrituras e explorar justamente esses aspectos. O normal e o excepcional. O primeiro aspecto que eu quero focalizar com vocês é o aspecto da infância normal de Jesus. Muito diferente de lendas egípcias, indianas, ou mesmo evangelhos apócrifos como de Tomé, nós vamos ver que Jesus viveu numa família normal, padrão daquela época. Veja, em Lucas 8 lemos assim: vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. No Evangelho de Mateus nós vamos encontrar isso um pouquinho mais desdobrado, e ele diz que teus irmãos, tuas irmãs e tua mãe. Então nós sabemos por esse trecho que Jesus tinha irmãos e irmãs. Ele estava num lar normal. Maria, o seu primeiro filho, Jesus, era obra de Deus. Enquanto ela não havia tido relações sexuais com seu marido, ela tem seu filho, e depois que ela tem seu filho, ela tem relacionamento normal com seu marido, e desse relacionamento nasceram filhos e filhas, irmãos e irmãs de Jesus. Vejam, somente no começo de Lucas nós vemos citação do pai de Jesus, pelo menos aquele pai legal que assumiu e criou ele, José, e depois não ouvimos mais falar, e alguns nós só podemos supor, vamos pensar que ele deve ter morrido cedo, não participou da maior parte dos eventos na vida do seu filho. Ele cresceu num lar comum, e conforme lemos no versículo 40, ainda que nós não vamos explorá-lo bem agora, mas logo mais, o texto nos diz: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus era uma criança, uma vida normal, típica de uma família judaica de 2000 anos atrás, numa cidade do interior da Galiléia, numa região não das mais privilegiadas, com seus irmãos, com suas irmãs, e ele como uma criança foi crescendo naturalmente. A sua família também tinha algumas rotinas que nós podemos descobrir aqui. Veja que no versículo 41 diz: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa,
Então nós sabemos aqui por esse versículo que a família era piedosa e cumpria com algum mandamento do que a lei determinava. E isso era regular, anualmente eles faziam isso.
No texto de Êxodo, capítulo 23, versículo 14, diz assim: três vezes no ano me celebrareis a festa.
E quando ele falava que três vezes ao ano se celebrava a festa, eram três festas que na lei havia sido definido que eles deviam participar. Primeiro, a festa da Páscoa, que se comemorava a libertação do Egito. A festa da Páscoa se seguia uma outra festa chamada Festa dos Pães Asmos, enquanto a festa da Páscoa era comemorada em dois dias, a festa dos Pães Asmos era mais seis dias, ou seja, o conjunto dessas duas festas dava oito dias. Em segundo lugar, eles tinham a festa de Pentecoste, que era uma festa de colheita, que celebrava e comemorava diante de Deus o início das colheitas. E por fim, eles tinham a terceira festa instituída por Deus, a festa do tabernáculo, que era a celebração da colheita no final do ano. Havia uma orientação na lei que dizia que eles deviam ir para Jerusalém e comemorar essas festas. Ou melhor, que eles deviam comemorar essas festas. Agora que era centralizado e era em Jerusalém, os rabinos discutiam e davam suas opiniões, quem é que devia ir para as festas, e eles diziam o seguinte: se você mora longe, vá a uma festa. Não necessariamente, na opinião de alguns rabinos, as mulheres e meninas deveriam ir. Mas outros rabinos diziam que as mulheres deviam ir também. O fato de Nazaré estar a 130 quilômetros de Jerusalém, isso significava 3 a 4 dias de viagem, era alguma coisa difícil de se deslocar. Esse deslocamento se dava em caravanas. As famílias se reuniam, os vizinhos se reuniam e faziam aquela viagem em caravana em que não somente eles podiam se ajudar, mas também eles podiam se proteger de assaltantes e ladrões no meio do caminho. Era uma viagem bastante interessante. Veja o que nós sabemos aqui. Era uma viagem que era uma aventura. Não bastasse aquela viagem de 3, 4 dias, junto com amigos, familiares, quando eles chegavam em Jerusalém, eles tinham a oportunidade de que se deparavam com uma bela cidade comparada com de onde eles vieram. Devia ser impressionante os templos, o templo. É como se alguém tivesse saído lá do interior de Minas, em Pouso Alegre, tivesse chegando em São Paulo. Impressionante. O movimento na cidade era brutal. Uma ocasião como a Páscoa, milhares de pessoas chegavam para aquela cidade que tinha cerca de 800 metros de comprimento de norte a sul, o seu ponto mais alto e mais ao sul, e de leste a oeste tinha no máximo 500 metros. Era pequeno, parte dela era uma fortaleza. Mas era alguma coisa interessante para eles. E veja, no versículo 42, é dito: quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Eles iam para Jerusalém, e quando ele tinha 12 anos, ele também foi. Vejam, os judeus têm um evento, uma celebração, que poderíamos chamar de um evento da emancipação de um garoto, que se dava aos 13 anos de idade, que se chama Bar Mitzvah. Em hebraico, Bar Mitzvah significa filho do mandamento. Através dessa cerimônia que acontece aos 13 anos, e acontecia aos 13 anos, aquela criança assumia a condição de um responsável por responder diante de Deus por suas responsabilidades dadas por Deus de entender, de buscar conhecer e de obedecer a lei de Deus. Entretanto, os rabinos o orientavam e estimulavam que os meninos fossem levados a Jerusalém aos 11, aos 12 anos, para que eles pudessem passar por um processo de treinamento visando Bar Mitzvah quando ele fizesse 13 anos. Então vejam, eles estavam, aquela era uma família que cumpria com seus deveres religiosos, aquela era uma família que cumpria com as orientações típicas, como traga o menino aos 11, traga os meninos aos 12, e aos 12 anos ele estava lá. Também aquela família era uma família normal, veja o que diz o versículo 43, terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Então, algo mais nós vamos nos ater a detalhes a isso, mas eles seguiram a viagem de um dia em retorno para Nazaré, e quando eles chegam no, na noite, na hora de dormir, eles verificam que o garoto não estava com eles. Seus pais perderam seu filho. Quantos de vocês aqui já perderam um filho? Levanta a mão. Nossa, vocês são muito irresponsáveis. Nós também já perdemos em casa. Que desespero! Curiosamente, lendo alguma uma ocasião sobre acidentes domésticos com os filhos, o texto dizia o seguinte: 50% dos acidentes que acontecem em casa com os filhos acontecem com a presença dos pais. Outros 50% são sem a presença dos pais. Isso acontece com pai ou sem pai em casa, acontece isso. E naquela ocasião, pressupondo que o menino estivesse com alguma família, com amigos, o que seria absolutamente normal, exceto na hora de dormir, eles perderam seu filho. Aquela família era uma família normal, típica. Eles cumpriam os mandamentos, cumpriam as orientações, eles iam regularmente a Jerusalém, tinha irmãos, tinha irmãs. E também viveram a experiência de um filho ser perdido. Foi a primeira versão de deixado para trás, ou esqueceram de mim. Mas se por um lado Jesus viveu uma vida normal, dentro de uma família normal, nós também vamos perceber um aspecto de uma infância marcada por aquilo que é fora do normal. Vejam, a chegada de Jesus já foi marcada por uma série de manifestações fora do normal. Quando Zacarias foi visitado pelo anjo Gabriel, naquela manifestação gloriosa, Zacarias, que estava recebendo o comunicado que ele iria ter um filho, que seria João Batista, e que seria o precursor, aquilo ali já marcava alguma coisa espetacular. Quando Maria é comunicada que ela vai ter um filho, e que o filho é geração e obra de Deus, e não fruto de um relacionamento carnal normal, havia uma orientação excepcional, fora do padrão. A própria maneira como ele foi concebido é fora do normal, fora do padrão. Quando ele nasce em Belém, embora tudo que está à sua volta seja absolutamente comum, extremamente simples, perto dali, cerca de 3 quilômetros, tem pastores que estão recebendo uma orientação de Deus, com manifestação inicialmente de um anjo, e depois de diversos anjos, gloriosa, luminosa, e aqueles homens são inflamados por aquela manifestação fora do normal. E eles vão lá e reconhecem o menino, e dão testemunho do que ouviram dos anjos. Quando José e Maria, aos 40 dias, vão com aquela criança para Jerusalém, para cumprir com algumas obrigações, nós vimos na semana passada, Simeão e Ana, também de uma maneira fora do normal, falam sobre aquele menino, como sendo o consolo de Israel, a esperança de Israel, o Messias prometido. Então havia alguma coisa sempre fora do normal acontecendo com ele. E nesse evento que encontramos a partir do versículo 41, nós vamos encontrar a mesma coisa. Nós vamos encontrar algo que é fora do normal, não é típico de um garoto de 12 anos. Veja, no versículo 43, então, lemos assim: terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Em primeiro lugar, aqui o texto nos diz que os dias da festa tinham terminado. Era comum, o padrão, eram as pessoas irem para Jerusalém e participarem de 2 dias da festa e depois irem embora. No caso dos pais de Jesus e o grupo que está com os pais de Jesus, para eles não é 2 dias. 2 dias não são suficientes. Para eles é necessário. E foi assim. Eles ficaram os 8 dias da festa. E cumpridos aqueles 8 dias da festa, eles regressam, como eu mencionei antes, uma viagem de 130 quilômetros, viajada em caravana, amigos e familiares estão juntos, e naturalmente as crianças podem estar juntos num lugar ou no outro, e os pais aqui estão supondo que Jesus estivesse com amigos, com familiares. E eles começam essa viagem, que deve rodar cerca de 30, 40 quilômetros no primeiro dia. Eles não sabem, mas o menino não está com eles. Versículo 44. Pensando, porém, estar entre eles os companheiros de viagem, foram caminho de 1 dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Ele estar inicialmente com parentes e conhecidos fazia parte da rotina, era normal. Mas na hora de dormir era normal reunir a família e a família ali ter o seu tempo de descanso juntos. E na hora de buscar o menino e localizar entre parentes e amigos, eles não encontram o menino. Você já pode imaginar o que isso causou naquela mãe, naquele pai? Diferentemente de ter um telefone, de ligar para alguém, de ligar para a polícia, eles não têm nem como voltar para Jerusalém naquela hora. À noite eles têm que dormir, se é que é possível dormir nessas condições. E o fato é que eles dormem e no dia seguinte eles retornam para Jerusalém. 1 dia de viagem. Já tinham viajado 1 dia, 1 noite fora. Viajam de volta 2º dia, retornam a Jerusalém. É o que diz o versículo 45. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 1 dia de viagem de ida, 1 noite dormindo, 1 dia de retorno, 1 noite dormindo. No 3º dia eles vão vasculhar essa cidade, como eu disse, cerca de 800 metros de norte a sul, no seu lado mais comprido, 500 metros de leste a oeste, no seu ponto mais comprido. Eles começam a procurar Jesus. Versículo 46. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Vejam, até aqui não tem nada fora do normal. Essa era a prática judaica de ensino, e a prática judaica de ensino aqueles garotos. Eles sentavam em círculo, os doutores, os professores da lei, os meninos, e nesse contexto, seus mestres, seus rabis fazem perguntas. E espera que os meninos respondam ou tentem responder. Perguntam sobre questões morais, circunstâncias da vida, texto das escrituras. E nesse diálogo que envolve perguntas e respostas, se dava o ensino. É para isso que os meninos eram chamados quando tinham 11, 12 anos, para passarem por esse processo de treinamento. Onde Jesus dormiu nesses dias, Ele não fala nada. Onde ele comeu e se comeu nesses dias, nós não sabemos nada. Quem sabe? Foi nesses dias que ele teve o primeiro contato com um José de Arimateia, um Nicodemos, ou um Gamaliel, mestres que são mencionados posteriormente quando ele tem mais de 30 anos. Quem sabe? Com alguns desses ele foi acolhido, protegido e guardado nesses 3 dias que ele ficou ali. Aparentemente não foi difícil de encontrá-lo. O fato é que quando seus pais chegam ao templo, eles encontram os meninos sentados entre os doutores. A cidade estava cheia. E ali tem uma participação de se fazer perguntas, de se responder. E entre os doutores, veja, aquela era uma situação excepcional para o Senhor Jesus. Porque embora houvesse a sinagoga em Nazaré, Nazaré era um fim do mundo. E não era conhecida por ter nenhum mestre excelente. Poucos eram os mestres que tinham em Nazaré. Ali em Jerusalém, ao contrário, se reuniam muitos mestres, e os mestres da melhor qualidade estavam ali. Então, para Jesus estar nesse evento com essas pessoas, era uma grande oportunidade. Entretanto, ainda que ele estivesse lidando com os melhores doutores da nação, veja no versículo 47, todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Ele não teve uma vida marcada somente por dentro da normalidade. Assim como eu posso me impressionar que um garoto de 3 anos já aprendeu o que tem que aprender de grego, ou que um Mozart possa ter aprendido e com 8 anos já esteja compondo uma sinfonia, ou que um Gauss possa fazer as contas que ele faz, Jesus com 12 anos está causando, está impressionando mestres e doutores por sua capacidade, seu entendimento e suas respostas às perguntas que são feitas. Veja, isso realmente tem muito valor, mas quando lemos o versículo 48, vemos que os seus próprios pais ficam maravilhados com o que eles estão vendo. Isso me faz pensar que isso não fazia da rotina do dia deles, mas no versículo 48 diz, logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. A participação dele, junto com os mestres, com os professores em Jerusalém, o centro da nação, era marcante para aqueles mestres e para os seus pais. É nesse contexto que quando Maria o encontra, veja que ela diz para ele, e sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos estamos à tua procura. É interessantíssima a maneira como Maria é retratada aqui. Se você, mãe, perdesse seu filho e depois descobre que ele está lá numa conversa com os doutores, como a sua mãe iria agir? Se fosse a minha mãe, acho que a primeira coisa que eu ia ver na chegada dela era um chinelo, alguma coisa desse tipo. Mas Maria, ela coloca uma certa culpa em Jesus. Quando ela diz, filho, por que fizeste assim conosco? Mas Maria está super tratável, razoável. Acho que melhor que Maria, somente essas mulheres que são locutoras de Tonton, Waze, etc. Que você não obedece a rota e ela sempre diz, recalculando, a 700 metros, entre a direita, aquela tranquilidade. Nossa, a bênção de um Waze, de um tom-tom da vida. Vocês que são mais novos, que só vivem com essa tecnologia, vocês não têm ideia da contribuição disso no relacionamento conjugal. No passado, quando não tinha isso, e tinha um mapa, alguma orientação, e você falava para entrar e não entrava, olha, tem casal que por causa disso brigava, desistia e voltava para casa. Então vocês têm que agradecer muito por esses recursos que vocês têm hoje. Mas o fato é que Maria, de uma maneira muito moderada, dócil, tratável, ela questiona Jesus. E a maneira de Maria falar é o seguinte: primeiro, nós estávamos aflitos. E todos vocês que são pais sabem como é fácil ficar aflito numa circunstância como essa. Em segundo lugar, nós estávamos procurando vocês. A bem da verdade, a palavra que ela empregou aqui é: nós estávamos caçando você. Era alguma coisa muito intensa. Envolvia muito sofrimento. E de novo nós vemos que não somente quando ele está entre os doutores ele impressiona, uma resposta que ele dá para Maria é alguma coisa sobre o qual vale nós nos debruçarmos um pouquinho. Versículo 49. Ele lhes respondeu: tem 12 anos. Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Vocês vão perceber que Maria não entendeu tudo o que ele estava falando aqui. Mas a culpa que ela lançou sobre ele, você fez isso conosco, ele diz: por que que vocês me procuravam? Não sabíeis. Eu gostaria de crer, e o texto grego não dá margem para entender isso, que Jesus tivesse falado com eles: olha, eu vou até lá o templo, eu vou até lá, e um deles esqueceu, e foram embora, esqueceram o garoto lá, e quando volta, coloca a culpa nele, ele fala assim: mas eu falei, é como se dissesse assim, mas eu falei para vocês, vocês sabiam disso, esqueceram. Mas o que tudo indica, não foi isso que aconteceu. O texto não dá margem para isso. O texto grego não dá margem para isso. De cima só do texto em português, é fácil criar essa ideia. Mas o que está em questão aqui não é uma atividade que ele tinha naquele momento, depois de ter comunicado que ele ia até o templo. O que está aqui comunicado é que, de alguma maneira, era esperado que seus pais naturais, no caso a mãe e seu pai legal, José, eles deviam saber que se cumpria que ele estivesse na casa do pai dele. Do meu pai. Veja, essa é uma expressão que não existia na vida judaica. O povo de Deus não tratava a Deus como meu pai. Eles se referiam a Deus como nosso pai. Mas quando Jesus fala de Deus, o meu pai, aliás, há uma passagem que ele distingue bem. Ele diz: o meu pai, o vosso pai. Quando ele ensina os discípulos a orarem, ele diz: vocês devem orar, Pai nosso que está nos céus. Mas quando ele orava, ele chamava de pai, era o pai particular dele. Então o que ele está dizendo para Maria e para José é que a relação dele com Deus é tão específica e tão distinta. O meu pai, o Deus que é adorado nessa casa em Jerusalém, eu tenho responsabilidades com esse pai. E que se cumpria, e que era obrigação dele, responsabilidade, tratar de interesses do pai dele. De Deus Pai. Com 12 anos, esse garoto tinha uma consciência do papel que ele tinha a exercer e da relação que ele tinha com Deus Pai. Ainda que tivesse 12 anos, ainda que tivesse debaixo da responsabilidade dos seus pais, sua mãe natural, Maria, Seu pai legal, José, ele tinha consciência de que ele tinha uma agenda na sua vida que não tinha nada a ver com a agenda daquela família. E isso vai ficar muito evidente com mais 18 anos, quando ele completa os 30 e ele começa a sua vida pública. Ali a gente vê claramente ele reivindicando, e alguns chamando isso de blasfêmia, quando ele reconhece e assume que ele é Deus. Quando ele está na cruz, ele é ridicularizado, porque ele dizia ser Deus. Quando ele se apresenta como um filho de Deus, o filho de Deus, ele está dizendo muito mais do que de onde ele procede, que ele é da essência, ele é da natureza do Pai, ele é a continuidade do Pai. Está o Pai, está o Filho. E quando ele diz para seus pais, vocês sabem, cumprem a mim, cumprir com as exigências, a agenda, as necessidades que meu pai estabeleceu para mim. E lógico, para José e para Maria, que ouviu uma palavra muito clara quando ele ainda tinha 40 dias. Uma espada vai atravessar a tua alma. Era um desses eventos que ela percebia que o seu filho querido de 12 anos, ele tinha poucos vínculos com aquela família por causa da agenda que ele tinha com o pai. E ele tinha um conhecimento perfeito e ímpar das responsabilidades que ele tinha com Deus. Ele estava naquela casa de uma maneira normal e ele crescia, o texto nos diz, versículo 40. Mas ele não só crescia e se fortalecia fisicamente, ele também diz que ele crescia na sabedoria, ou seja, ele tinha um crescimento marcante na consciência da sua identidade, do seu papel enquanto nessa vida. Isso era fora do normal. Ele tinha a manifestação crescente na sua vida, conforme diz o versículo 40, da graça de Deus sobre a vida dele, ou seja, ele tinha consciência que ele tinha aberto mão de prerrogativas, de capacidades, de usar as capacidades que tinha como uma terceira pessoa da Trindade, e agora ele dependia de Deus e da graça de Deus para fazer o que ele tinha a fazer na sua vida. Ao longo da vida de Jesus, ainda que houvesse muitas certezas ou incertezas no coração de José e Maria, aquele garoto tinha plena consciência do que ele veio fazer. Sua mãe, principalmente, viveu uma série de dúvidas no desenrolar da sua história. Ela chegou a, ao menos, acompanhar seus filhos que não criam que Jesus fosse quem ele era, para buscá-lo. Seus irmãos chegaram a satirizá-lo. Mas ela só consegue fechar o quadro todo quando ele ressuscita. E ela consegue ver tudo aquilo que foi prometido se cumpriu conforme as escrituras e as revelações que aqui ou ali ela teve fizeram sentido. Ela não conseguia entender todas as coisas. Ela estava num processo de entender. Concluindo essa palavra, meus irmãos, eu quero destacar em vocês três atitudes que são dignas de serem copiadas, tanto em Jesus quanto em Maria. A primeira atitude que eu quero chamar a sua atenção, para a qual eu quero chamar a sua atenção, destacar, era a atitude de Jesus sobre a possibilidade de aprender e de crescer no crescimento da palavra. Com 12 anos, ele foi ao templo, estava entre os doutores, não voltou para sua família, Com 12 anos ele estava lá aprendendo. Ele valorizava estar num ambiente em que o tema da conversa fosse as Escrituras. Não sei o quanto ele podia aprender, mas ele realmente impressionou. Estar num grupo de estudo das Escrituras é a melhor opção para nós, mesmo que a gente já conheça o assunto. Participar das reflexões, das discussões, dos debates, era alguma coisa que acontecia na vida de Jesus, e isso serve como referência para nós. Nós temos que destacar as oportunidades e aproveitar as oportunidades como ele fazia. Em segundo lugar, eu destaco ainda na vida de Jesus, o que diz o versículo 40, 51, que diz: e desceu com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Jesus tinha a consciência de que ele é Deus, mas ele se submeteu a seus pais. De certa forma, eu acho que todo adolescente acha que é Deus. Acha que é mais que seus pais, que sabe mais que seus pais. E se você está nessa condição que você acha que você tem, você não tem, mas acha que você tem, lembra o seguinte: Jesus tinha essa condição. Ele era e sabia mais do que seus pais, mas isso não foi impedimento para que ele fosse submisso. Não existe argumento a favor, dentro das Escrituras, de filhos com uma suposta experiência espiritual mais elevada serem submissos a seus pais. Não existe isso. Você pode achar que sabe mais, você pode achar que seu pai não sabe tão bem quanto você o que é melhor para você. Se você acha isso, olha para o Senhor Jesus e veja um grande exemplo aqui. Enquanto ele estava debaixo da liderança e da autoridade dos seus pais humanos, ainda que ele soubesse, ele efetivamente soubesse muito mais, ele estava na condição de submissos. Vocês, moços, moças, meninos, meninas, têm que entender isso. Esse é um exemplo de Jesus para vocês. Mesmo que seus pais lhe pareçam não tão maduros, não tão sabedores, não tão espirituais, o que Deus espera de você, moço, moça, seja submisso. O terceiro exemplo que eu quero destacar para vocês aqui é o exemplo de Maria. Veja, no versículo 50 lemos assim: não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. Quando eles ouviram Jesus falar o que falou, eles não compreenderam isso. Mais uma vez eles não compreenderam. Eles não compreenderam o que Ana havia dito, o que Simeão havia dito. Eles estavam ouvindo o que os pastores falavam, e tudo aquilo era muita informação, muito diferente do que alguém podia esperar. Versículo 51 diz: e desceu com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Maria recebeu revelações especiais diretamente. Maria recebeu revelações através de outras pessoas: Isabel, Simeão, Ana, os pastores, e o seu próprio filho numa abordagem como essa. E aqui diz que ela, embora não compreendesse, ela guardava no seu coração. Ao longo da nossa caminhada com Deus, nós vamos encontrar uma série de situações em que a gente não entende o que Deus faz. Não entende por que Deus faz. A gente pode até achar que Deus deveria fazer diferente. Eu tenho as minhas visões sobre uma série de coisas que Deus faz, que estão relatados dentro das Escrituras, eu confesso a vocês, não entendo por que que Deus fez isso. Em vez de nós ficarmos traumatizados porque não entendemos alguma coisa e como Deus se relaciona com isso, nós devemos aprender como Maria, aquilo que você não entende, guarda, arquiva, considera, pergunta. Num tempo oportuno você vai ser esclarecido e vai entender. Mas não é pela falta de compreensão que você deve chegar, ah, não compreendo isso, não posso viver minha fé em Cristo, porque eu não compreendo isso. Não, guarda. No tempo oportuno isso vai ser esclarecido. Então vejam, meus irmãos, terminando essa mensagem, nós podemos aprender com Jesus e com Maria a valorização por estar em ambientes para estudo das Escrituras, a submissão aos pais e aquilo que não nos é compreensível, guardar, levar diante de Deus, no tempo oportuno Deus vai esclarecer. É isso que sabemos sobre Jesus. Não sabemos nada de lendas indianas, lendas egípcias, lendas pseudo-cristãs, mas sabemos que ele viveu perfeitamente a sua humanidade, com aqui ou ali manifestações de que ele era uma criança, acima dos padrões comuns. E assim nós terminamos o capítulo 2 de Lucas. Agora nós começaremos as programações de final de ano. Em janeiro tem um mês de férias e em fevereiro nós retornamos com Lucas capítulo 3. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade de olharmos para a tua palavra e aprendermos um pouco mais sobre o teu filho. Ó Pai bondoso, nós nos alegramos por conhecer um pouco mais desse cenário, das suas qualidades, da sua submissão, do seu interesse pelo conhecimento, pela reflexão em cima da tua palavra. Nós queremos te agradecer, ó Pai, pela vida, pela maneira como o Senhor conduziu Jesus aqui. É uma maneira poderosa, vitoriosa, sábia e cheia da tua graça. Que isso seja uma inspiração para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. É o que eu oro, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.